O bolo mexe.
Deixa no ponto.
Quebra a cabeça, deixa que eu monto.
Uma bela história, deixa que eu conto.
Programa Deixa que eu conto, Vozes da Natureza, uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail deixaqueuconto@unicef.org ou pelo site deixaqueuconto.org.br.
Ei, maninho, ei, maninha, vai começar o Deixa que eu conto Vozes da Natureza. Bora chegar? Este é um podcast feito especialmente para falar sobre o nosso planeta Terra e todos os desafios que ele vem enfrentando para continuar sendo um planeta cheio de vida, mas também para trazer ideias de como ajudar a Terra nessa jornada.
Eu sou Andréa Soares, uma mulher branca, de cabelos pretos levemente ondulados e com uma mecha de cabelos brancos. Sou baixinha e tenho covinhas nas bochechas.
Eu sou Leandro Medina, um homem branco, de cabelos grisalhos, alto, magro, uso óculos e frequentemente estou de boné. Nós somos artistas cênicos, compositores e contadores de histórias e estamos super felizes de trazer novas histórias, curiosidades divertidas e brincadeiras, assim como fizemos nos episódios do Deixa que eu conto Amazônia.
Só que desta vez, vamos dividir a aventura do Deixa que eu conto Vozes da Natureza com a dupla ecoconsciente Mafone Oliveira e Samara Rosa, que também criaram episódios super legais.
Bora, maninho, bora, maninha, que na aventura de hoje nós vamos andar a cavalo para conhecer a história de uma menina chamada Luna e de como ela chegou na Árvore dos Sonhos, escrita pela autora Hanna Limulja. No quadro Naturezas do Brasil, vamos conhecer mais um bioma, a Caatinga, que só existe no Brasil. Ah, não sabe o que é bioma? Vem que a gente explica tudo.
E aí, bora brincar? A brincadeira que vamos ensinar neste episódio vem de uma aldeia indígena do povo Panará e é bem divertida, a brincadeira da onça. Vamos falar de um assunto muito importante no Comidinha Comidão, Viva a Alimentação. Os alimentos ultraprocessados, que estão por todos os lados e não fazem bem à nossa saúde. Vocês sabem quais são?
E vocês já ouviram falar da energia eólica? Sabe de onde vem? Pois então se preparem para ter uma surpresa. Bora, pessoal, que a história já está chegando!
Olele, roda moenda, olele, a história chegou. Olele, roda moenda, olele, a história chegou.
Deixa que eu conto.
Não, deixa que eu conto.
Peraí, deixa que eu conto.
Então vamos contar nós dois.
Deixa que eu conto.
Não, deixa que eu conto.
Peraí, deixa que eu conto.
Então vamos contar nós dois.
Certa manhã, Luna acordou e descobriu que algo muito sério estava acontecendo. Uma notícia na TV dizia que um bicho desconhecido estava atacando o mundo todo. Ele tinha o poder de tirar os sentidos das pessoas. Só pelo olhar de seus pais, ela entendeu que a situação era grave.
Quando o bicho se aproximava de uma pessoa, ela adoecia. Mas cada uma tinha um sintoma diferente. Alguns perdiam a audição, não escutavam os alertas sobre o monstro. Outros perdiam a visão, não conseguiam ver um palmo adiante do nariz. Duvidavam da existência do bicho. Diziam que era pura invenção de quem não tinha o que fazer.
Às vezes, o bicho também tirava o paladar das pessoas. Foi-se o gosto azedo do limão, nada do doce do algodão doce. Em outros casos, atingiu o olfato. Adeus perfume das flores, cheiro de terra molhada depois da chuva, cheiro de pipoca estourando na panela. Mas de todos os sentidos, o tato era o mais afetado. E isso deixava todo mundo triste. Ninguém mais podia se encostar para evitar que o bicho se tornasse cada vez maior. Nada de brincar de pega-pega. A doleta, nem pensar.
Diferente do bicho papão, que pegava crianças, esse bicho preferia correr atrás dos mais velhos. Nos casos mais graves, o bicho tomava todo o sopro de vida da pessoa. Foi o que aconteceu com a avó de Luna, uma pessoa sábia e amorosa.
Ela já havia visto e vivido muitas coisas, mas a chegada repentina do bicho era algo diferente. Um dia, ele tomou seu sopro de vida e a anciã não conseguiu resistir. Virou uma estrela e foi morar no céu. Quem virava estrela ficava ainda mais longe dos seus amigos e familiares e de lá tentava enviar mensagem para os seus entes na Terra. Uma estrela cadente era um sinal de que um parente queria se comunicar.
Mas, ocupadas com a catástrofe que assolava o mundo, as pessoas mal tinham tempo de olhar para o céu. A única forma de entrar em contato com a vida de antes era o sonho. Nos sonhos, as pessoas se reencontravam com seus sentidos e com seus familiares e amigos que tinham virado estrela.
Ali podiam se abraçar e matar a saudade, sentir o gosto das coisas, aspirar o perfume das flores, ver o mundo colorido outra vez, até que de repente, da noite para o dia, as pessoas pararam de sonhar. Eram tantas estrelas que o céu da noite ficou todo prateado e brilhante, como um gigantesco papel alumínio. O mundo virou um dia sem fim, era impossível dormir. Sem sono, não havia sonho. As horas do dia e da noite ficaram bagunçadas e perdeu-se a noção do tempo.
Muito preocupada, Luna começou a pesquisar histórias sobre dias sem fim. Ela descobriu que isso já havia acontecido há muito tempo atrás, com um povo da floresta, onde só havia dia e ninguém sabia o que era noite. Então, ela decidiu procurar um grande sábio indígena que morava no meio da floresta amazônica, chamado Davi.
Talvez ele conseguisse trazer a noite de volta e mandar o bicho estranho embora. O perigo era encontrá-lo com um bicho rondando. O único jeito era sonhar com um grande xamã. Mas como? Não havia noite e ela não conseguia dormir.
Foi aí que Luna teve uma ideia daquelas. Ela cobriu a casinha do Bolinha, seu cãozinho, com uma coberta bem pesada e foi lá tirar uma soneca. Tudo ficou tão escuro que Luna, em pouco tempo, pegou no sono. No sonho, viajou para a floresta amazônica e encontrou Davi, o sábio do povo Yanomami. Ele ouviu todos os detalhes do relato de Luna. Quando ela terminou, ele disse que já tinha sonhado com aquelas coisas todas e que havia, sim, um jeito de expulsar o bicho.
Para isso, seria necessário conversar com os seres da floresta. Não somente com os animais, mas também com as pedras, as águas dos rios, as folhas das árvores, os grãos de areia, porque tudo na floresta existe e tem uma razão de ser. Não está no mundo à toa.
O tempo do sonho era o único momento possível para reunir todos os seres. Mas como sonhar se ninguém dormia? Foi aí que Davi foi para o meio da floresta e mostrou para Luna a árvore mais linda que ela já tinha visto em toda a sua vida. Era Marihi, a árvore dos sonhos. Tinha folhas verdinhas, galhos compridos como mãos com dedos finos e um tronco bem firme no chão e raízes imensas que pareciam pés. Quando as flores de Marihi desabrochavam, os sonhos eram enviados às pessoas.
Davi contou que o céu já caiu uma vez e foi graças aos xamãs Yanomami que ele voltou para o lugar. Ele explicou que todos os povos do mundo tinham que sonhar o mesmo sonho da floresta, porque todos viviam debaixo do mesmo céu e corriam risco dele cair em suas cabeças. Luna não entendeu bem como os xamãs Yanomami faziam para segurar o céu. Na verdade, ela nem sabia direito que eram xamãs. Essa é uma outra história, disse Davi.
Ao ouvir a voz de Davi, Luna desabrochou suas flores e uma ventania as levou para os quatro cantos do mundo. Uma chuva de flores dos sonhos despencou do céu e todos sentiram o sono e adormeceram.
No sonho, as pessoas se aproximaram umas das outras e puderam ver o mundo com tudo que há de mais bonito. As flores e suas cores, os animais e suas formas, as comidas e seus sabores.
Naquele sonho coletivo, todos se deram as mãos e a força deste abraço foi tão grande que expulsou o bicho na direção do céu, que estremeceu, provocando uma grande chuva de estrelas cadentes.
O céu escureceu de novo e cada estrela que caía era uma mensagem dos velhos para os parentes na Terra. Meus queridos, não fiquem tristes. Nós estamos bem. Fiquem aí na Terra porque no céu já tem estrelas demais.
O bicho estranho desapareceu e um outro céu surgiu. Um céu azul clarinho, com sol e nuvens de algodão doce. Os sentidos voltaram e com eles o cheiro da dama da noite, o gostinho doce do bolo de chocolate e, principalmente, as pessoas voltaram a se abraçar. O mundo estava colorido outra vez.
Exaustas de tanta alegria, as pessoas foram aos poucos adormecendo.
Algumas conseguiram chegar em casa, outras dormiram ali mesmo, onde estavam.
Naquela noite, o mundo dormiu tranquilo e voltou a sonhar como antes. O dia amanheceu e o sol apareceu no horizonte.
E o medo já não estava mais no coração da gente, pelo menos por enquanto.
Oi, tum, 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 olê, tum, tum. Oi, tum, 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 olê, tum, tum.
Bora conhecer as naturezas do Brasil.
O Deixa Que Eu Conto convida vocês a um passeio pelas naturezas do Brasil, onde nós estamos conhecendo 6 biomas diferentes que existem no nosso território. Um bioma é uma grande área da natureza que possui os mesmos tipos de árvores e plantas, o mesmo tipo de clima, onde vivem alguns tipos específicos de animais da terra, do ar e da água.
Hoje vamos conhecer a Caatinga, que é um tipo de bioma que não existe em outro lugar do mundo, a não ser no Brasil. Ela ocupa todos os estados da região Nordeste, além do norte do estado de Minas Gerais. O clima da região da Caatinga é semiárido, ou seja, chove muito pouco e a temperatura é bem quente de dia e de noite costuma esfriar.
A vegetação da Caatinga é composta por plantas rasteiras e árvores de médio porte, geralmente de troncos grossos e com galhos tortuosos, cheios de espinhos. São vegetações típicas do clima seco local, altamente adaptadas à falta de chuva. As árvores predominantes são o juazeiro, o umbuzeiro, a aroeira, a macambira e a jurema branca ou preta. Algumas dessas árvores podem ser usadas para fazer remédios naturais e são utilizadas pelos indígenas deste bioma para falar com os espíritos da natureza. São árvores que acessam poderes espirituais.
A ausência de chuva na região faz com que os rios sejam intermitentes, ou seja, que permaneçam secos a maior parte do ano. A falta de água, inclusive, é o principal problema que a população que mora na Caatinga enfrenta. O rio mais importante da Caatinga é o Rio São Francisco, um dos principais rios brasileiros, sendo uma importante fonte de água para a região.
E os bichos, hein? Bem, a fauna da Caatinga é formada por espécies de animais que apresentam corpos preparados para suportar o calor e os períodos secos desse bioma. Entre as espécies animais que habitam essa vegetação estão a ararinha azul, a onça parda, a cutia, o gambá e o veado caatingueiro. Tem também muitas cobras, sendo bem conhecidas a cascavel e a cobra coral.
Pessoal, vamos fazer silêncio agora para ouvir o som do passarinho casaca de couro.
Agora, mais um pouco de silêncio para escutar o som da cobra cascavel. A Caatinga é mais um bioma que tem sofrido com a destruição ambiental. Entre eles estão as queimadas, os desmatamentos e a poluição dos rios, que estão ligados a diferentes atividades humanas, e especialmente a produção agropecuária e a expansão das zonas urbanas.
O Dia Nacional da Caatinga é celebrado no dia 28 de abril, para reconhecer a importância desse bioma exclusivamente brasileiro.
Saúde se faz presente na boa alimentação. Comidinha, 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 comidão. Comidinha, 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 comidão.
Oba! Chegamos no quadro mais gostoso do Deixa Que Eu Conto Vozes da Natureza. E hoje nós vamos trazer aqui um assunto muito, muito sério. Por aqui, já falamos do que é alimento, da importância que a comida tem para nossas famílias e para os lugares onde nascemos e sobre o perigo dos corantes artificiais. Hoje, nós vamos falar dos ultraprocessados. Ultraprocessados são os alimentos que compramos prontos e que são criados pela indústria modificando quimicamente os alimentos que vêm da natureza, para que eles fiquem mais baratos, com mais sabor ou cor, ou dure mais.
A gente sabe que é meio difícil de entender tudo isso. Então, vamos para um exemplo. Se alguém na sua casa faz um delicioso suco de uva, feito com a uva mesmo e com água de qualidade, ele vai ser saudável e ajudar seu corpo a ser forte e disposto para brincar e estudar e outras coisas boas de se fazer. Mas se você comprar um suco de uva de caixinha, ele pode ter água, muito açúcar, uma tinta que imita cor de uva, só que mais forte, que são os corantes, um cheiro de mentirinha que imita o cheiro da uva e ainda uns produtos estranhos para o suco ficar muitos meses na caixinha sem estragar.
Ou seja, quando a gente toma um suco de caixinha, a gente está tomando um monte de produtos químicos que fazem muito mal ao nosso organismo e a maioria das pessoas nem sabe disso. Os ultraprocessados podem adoecer as pessoas, podem trazer obesidade, que é quando a gente fica muito gordinho, diabetes, que é uma doença grave, problemas no coração, asma, enfim, um monte de doenças. Isso porque eles costumam ter muito açúcar, muita gordura, muito sal e todas as substâncias químicas que já falamos.
E sabe o que é pior? Eles enganam a nossa vontade porque têm embalagens coloridas, custam barato e aparecem o tempo todo nas propagandas. Aí o nosso pensamento fica vendo e acaba querendo comer, mesmo sabendo que faz muito mal. Já sei o que vocês devem estar pensando. Então eu não posso comer nem um docinho?
Pode sim. A gente pode aprender receitas legais e fazer as comidinhas gostosas em casa. Dá para fazer bolo, biscoitinho doce, biscoitinho salgado, sorvetes e até pão. Tudo isso usando ingredientes bem próximos à natureza. Quanto mais próximos, mais saudáveis.
Dá um pouco mais de trabalho, mas vale a pena, porque a gente vai saber exatamente o que colocou na receita, garantindo a qualidade da nossa comida. Sem falar que o cheirinho de uma comidinha cozinhando em casa é uma delícia, não é?
Então, agora é conversar sobre isso com quem faz as compras em casa, porque no Brasil, os rótulos dos alimentos têm que avisar se contém muito açúcar, ou muita gordura, ou muito sal. E isso de forma bem grande, na frente da embalagem. E com um pouco de paciência, a gente pode ler nas letras pequenininhas dos rótulos todos os conservantes, corantes e aromas artificiais que tem no alimento.
E só para não restar dúvidas, vamos listar aqui alguns dos principais alimentos ultraprocessados que criança adora e adultos também. Vamos lá. Biscoitos, principalmente os recheados. Salgadinhos de pacote, refrigerantes, sorvetes e picolés, bisnaguinhas.
Ufa! É muita coisa, né? E é por isso que a gente tem que ficar muito atento e atenta, porque se bobear, tudo o que comemos é ultraprocessado. Vamos repensar?
E agora juntos vamos lá, com meus amiguinhos vou brincar, porque tra-la-la-la-la-la-la vai ser muito bom, tra-la-la-la-la-la-la vai ser demais.
Chegou a hora mais divertida do Deixa Que Eu Conto, a hora da brincadeira. Bora brincar? Égua que a brincadeira hoje é indígena e quem ensinou foram as crianças da aldeia dos povos Panará, no estado do Pará. Chama todo mundo, maninha, que a gente vai explicar como brinca. Bora lá! É importante dizer que nessa brincadeira podem brincar quantas pessoas quiserem, que todos vão se divertir. Chama-se Brincadeira da Onça.
A brincadeira da onça começa assim. Primeiro, é preciso escolher uma pessoa para ser a onça e outra pessoa para ser o pássaro pecá. As outras pessoas que estiverem na brincadeira serão os porquinhos. Os porquinhos devem se sentar no chão, em fila, um atrás do outro, com as pernas abertas, encaixando como um trenzinho. O último porquinho tem que correr do fim da fila até o começo, onde vai se sentar na frente do primeiro porquinho. O pássaro pecá tem que arranjar um lugar um pouco mais alto para ficar, pois a sua missão é avisar se o porquinho pode mudar de lugar. É ele que avisa se a onça está por perto.
Verdade. Todo mundo tem que ficar esperto com a presença da onça, porque o objetivo dela é pegar os porquinhos. Os porquinhos que foram pegos ficam sentados em outro lugar e a brincadeira termina quando todos forem pegos. Legal, né?
Agora é só juntar as pessoas e explicar direitinho as regras e começar a brincadeira. Ah, não esqueçam de contar pra gente se deu certo através do e-mail deixaqueuconto@unicef.org. Pode ser um áudio, uma foto ou um vídeo. Nós vamos adorar receber.
Viva o planeta vivo! Ei, pessoal! Está começando o quadro Viva o Planeta Vivo para falar de coisas que a gente pode fazer para cuidar e preservar o nosso planeta. Pois bem, hoje o assunto vai ser energia eólica. Vocês já ouviram falar nisso? Isso mesmo, energia eólica, que vem do vento. Mas antes de falar nela, a gente vai relembrar vocês que quase todas as coisas que existem nas casas precisam de energia elétrica para funcionar.
Sim, precisamos de eletricidade para a geladeira conservar os alimentos, para aquecer nossa água do chuveiro, para ligar as lâmpadas e não ficar no escuro, para carregar a bateria do celular, entre outras coisas. Realmente, quando a gente se acostuma com essas coisas, não dá para imaginar a nossa vida sem isso, né? Acontece que para produzir eletricidade, os seres humanos causam muitas agressões ao meio ambiente. Mas hoje, já sabemos que existem outras maneiras da energia elétrica chegar até as nossas casas. Uma delas é a energia eólica. Então, bora conhecer um pouco mais sobre ela.
A energia eólica é a energia elétrica gerada a partir da força dos ventos. Isso mesmo. Vocês já viram um brinquedo chamado catavento? Ele é feito de papel ou outro material, formando hélices. E quando o vento bate nele, ele gira. Agora, imaginem um catavento gigante, muito grande mesmo, colocado numa região onde ocorrem muitas rajadas de vento. A força do vento vai movimentar as hélices, que estão ligadas a uma turbina, uma espécie de motor, que vai transformar tudo em energia elétrica.
O Brasil tem muitas regiões onde venta bastante, e por isso é um país ótimo para a instalação dessas turbinas eólicas. No sertão da Bahia está o maior complexo eólico da América do Sul, com mais de 180 turbinas espalhadas ao longo de 6 cidades. Nosso país é o 7º no mundo que mais investe nesse tipo de energia. Mas ela poderia ser muito mais aproveitada.
Uma simples turbina média colocada no quintal pode alimentar a casa inteira com eletricidade. Mas, apesar de ser algo simples e deixar a conta de luz mais barata, a instalação dessas turbinas é muito cara para a grande maioria das pessoas. O que é uma pena, porque uma das principais vantagens da energia eólica é o fato dela ser gerada de uma fonte renovável, que é o vento.
Além disso, é uma energia considerada limpa por não emitir poluentes no nosso ar. Mas, Assim como outros tipos de energia, a geração de energia eólica também apresenta suas desvantagens. As turbinas representam um perigo real para animais como os pássaros e morcegos, que muitas vezes se chocam com as hélices quando voam em sua direção.
Outro ponto negativo é o barulho das hélices em movimento, um ruído elevado que pode ser caracterizado como poluição sonora, causando desconforto às pessoas que vivem nas proximidades dos parques.
A energia eólica cada vez mais vem se tornando uma boa alternativa para um futuro mais saudável para o planeta. Vamos torcer para ela ficar disponível para o maior número possível de pessoas.
Ei, maninha, olha que o programa já está chegando ao fim.
Mas logo, logo tem mais Deixa Que Eu Conto. Esperamos vocês.
Tchau, pessoal.
Olele, roda moeda, olele, o programa acabou. Olele, roda moeda, olele, o programa acabou.
O programa de hoje contou com a participação de Andréa Soares e Leandro Medina na locução, na criação de conteúdo e nas vinhetas do programa. A história que contamos foi retirada do livro Marihi, A Árvore dos Sonhos, da escritora Hannah Limuja. Os músicos participantes são Rafael Gomes, André Rossoi, Andréa Soares, Leandro Medina e Marcelo Monteiro, que também assina a produção musical dos temas. Edição e mixagem, Leandro Medina, Isabelê Medina.
A iniciativa Deixa Que Eu Conto Vozes da Natureza do Unicef no Brasil está voltada para a educação socioambiental com temas que acompanham as aprendizagens sobre mudanças climáticas e ainda está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, conviver e explorar e os campos de experiência, o eu, o outro e o nós, e escuta, fala, pensamento e imaginação.